13 da ordem, dia 28 do ano 2020, da segunda vara. Relatora, desembargadora Ana Helena Fischer Hinojosa. Recorrente, Amanda Carvalho da Silva, e recorrida, Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática S.A. E também como recorrida, Claro S.A. Após o voto da relatora e do desembargador Laerte Neves de Souza, foi vista a desembargadora Eliana Arucha. 13 da ordem, recursional 486, dígito 28.
Ah, eu pedi de vistas no voto de doutora Ana, não é?
É.
Bom, essa questão aqui eu não concordo com a doutora Ana. Ana está fazendo, eu estou, após o pedido de vistas, eu estou apresentando o voto divergente, né? A relatora relata, aliás, a autora alega que durante o tempo em que permaneceu trabalhando para sua empregadora, sempre desenvolveu atividades que exigiam horas seguidas de digitação à frente do computador, seja em atendimento ao call center, realizando a abertura de processos eletrônicos, registro de solicitações e reclamações dos clientes no atendimento, entre outros, com supervisora de atendimento a partir de abril de 2018, acrescentando que tais atividades exigiam horas de digitação e atividades à frente do computador, o que implicou em sérios problemas de saúde dos seus membros superiores. Ela alega que tem tendinite do cabo longo de Míscas, tendinite do supraespinhoso, ectasia da bursa subdeltoide subacromial, bursite, no ombro direito, e ectasia da bursa subdeltoide subacromial do ombro esquerdo. Conquanto não tenha reclamado e sido afastada das suas atividades laborais por conta dessas patologias, é possível se constatar nos documentos médicos que estão nos autos, no ID 6AA39A5, que a autora efetivamente padece de doenças acima descritas. Existem documentos médicos, embora ela não tenha ficado afastada. A observação do que ordinariamente acontece ante os inúmeros casos correlatos trazidos à apreciação dos tribunais trabalhistas permite afirmar que geralmente tais patologias são geradas ou ao menos agravadas pelo trabalho em que se exige a prática de esforços repetitivos, como no caso da autora. Por tais razões, a reclamante postula a condenação das reclamadas da Alma Viva, Claro e Sky, no pagamento da indenização por danos morais em face de ter desenvolvido patologias em membros superiores por conta desses efeitos repetitivos nos ombros, nos antebraços, que teriam sido, segundo ela, decorrente de suas atividades laborais para as reclamadas no período de abril de 2017 a novembro de 2018. Bom, em face de tal postulação, o juízo determinou exatamente uma realização de uma perícia, tendo o perito um fisioterapeuta juntado laudo aos autos, onde descreve os exames a que se submeteu a reclamante, concluindo pela inexistência de incapacidade laboral e ausência de nexo de causalidade entre as enfermidades apontadas e o seu trabalho na reclamada. Diz o perito: após a avaliação dos exames de diagnóstico e avaliação funcional realizada por este profissional, anamnese, teste de força muscular, dinamometria manual, goniometria para verificar a amplitude de movimentos e testes propedêuticos, e da pesquisa em literatura técnica científica específica, concluo que a senhora Amanda Carvalho da Silva, em tempo, não apresenta incapacidade funcional dos ombros, encontra-se apta para o trabalho habitual. Não existe nexo de causalidade. Aliás, não existe nexo de causalidade. As reclamadas, claro, concordaram com o laudo pericial. Já a reclamante, notificada para falar sobre o laudo, ela entendeu pela impugnação desse laudo. E a gente vê aí no ID FC 416 e, aliás, 1B. Ela postula exatamente a nulidade da prova pericial ante a inexistência da realização dos testes descritos na avaliação do perito, aduzindo que o senhor perito agiu de forma manifestadamente desidiosa na avaliação realizada com a reclamante, sem realizar os testes e exames apontados no laudo pericial como fundamentos para alcançar a sua conclusão. Fato grave a ensejar a nulidade de toda a avaliação, pois o laudo pericial elaborado pelo senhor perito é falso, na medida em que, repise-se, os testes e exames descritos no laudo pericial não foram realizados na reclamante. Então, a reclamante impugna o laudo pericial, dizendo que o perito não está dizendo a verdade quando ele diz que fez todos aqueles testes nela. Né? Acrescenta-se ainda a trabalhadora, que durante toda a perícia, o senhor perito permaneceu sentado, colhendo o depoimento da reclamante acerca de suas condições de trabalho e histórico das patologias descritas na exordial, sendo porque o único teste realizado foi o de dinamometria manual, no que a reclamante apertou um instrumento denominado dinamômetro, a fim de avaliar a sua força muscular. Então, ela diz que não foi feito nenhum daqueles exames, à exceção dela ter apertado o dinamômetro para avaliar a sua força muscular. Diz ainda a trabalhadora: apesar do senhor perito descrever uma série de outros testes que exigem movimentos e avaliação física do reclamante, a saber, manobras semiológicas, mobilização ativa e passiva, palpação, genometria, teste de jogo, teste de Hawkins, Kennedy, nenhum destes exames testes foi realizado no reclamante. Prova disso é que o senhor perito não anexou ao laudo as fotos e os vídeos da realização dos referidos exames-testes. Bem, de fato, o perito não juntou nenhum desses testes, ele apenas disse que realizou e está sendo contestado pela reclamante, dizendo que ele não fez esses testes nela. E vale se alimentar que a reclamante é uma pessoa que tem um curso, que tem um certo conhecimento, porque ela é aluna da UFAL. Ela faz um curso na faculdade federal. E ela disse que esses testes não foram feitos nela, o perito não apresentou esses testes, né? Não juntou nenhum laudo, nem ou mesmo num documento apartado, qualquer fotografia, vídeo, para comprovar a realização desses exames de testes, que ele diz que fez. Né? E quando, para falar sobre o fato da reclamante ter dito que o perito não fez esses testes, né? Aí ele diz que todos os testes citados no laudo pericial foram realizados de modo apropriado e bem executados, acrescentando que não necessito passar as informações técnicas ao examinado sobre o que estou avaliando. E quando eu estou fazendo isso, a fim de evitar simulações ou manipulações de resultados falsos positivos, pois as experiências nos mostram que o corpo responde aos estímulos irritantes dos testes. Logo, mesmo sem examinado saber o certo, os movimentos corporais que solicitei e os que realizei passivamente são a exceção dos testes, são a execução dos testes citados. Sobre a inexistência de fotos desses testes, vídeos desses testes, disse o perito: isso não faz parte da minha rotina de trabalho e seria muito complicado o próprio executante do teste conseguir se fotografar e realizar o teste de modo correto, tudo ao mesmo tempo. O que é comum conter nos laudos são imagens de posturas corporais em ambientes de trabalho, mas da execução em si do próprio teste, não. Então, o próprio perito reconhece ser comum a juntada de imagens de posturas corporais no ambiente de trabalho. Contudo, ele não fez a juntada dessas imagens, né? O que põe em dúvida acerca dos exames efetivamente realizados na reclamante. Então, mormente por ela ter asseverado que o perito passou quase todo o tempo da perícia sentado formulando perguntas à trabalhadora. Então, a reclamante admite que se submeteu ao teste de dinamometria manual mencionado pelo perito, mas assevera que os demais exames mencionados não foram realizados. Então, diante dos exames mencionados pelo perito e que teriam sido feitos na reclamante, cita-se a goniometria para verificar amplitude de movimento. Ora, não precisa ser médico nem profissional de saúde para inferir que tal exame exige a participação ativa do paciente, que executará os movimentos que possibilitem ao profissional efetuar a medição dos ângulos articulares presentes nas articulações. Certamente, Tal não se consegue estando a paciente inerte em uma cadeira, nem tampouco respondendo a pergunta do profissional. Saliente que a reclamante é estudante de nível superior, de curso de nível superior, que embora não permita avaliar tecnicamente os procedimentos necessários à realização dos exames, permite discernir sobre a realização de posturas compatíveis com os exames e testes propostos. Nesse cenário, tenham que pairam dúvidas razoáveis sobre a não realização de todos os testes e exames relatados na perícia e que poderiam ser dirimidas mediante a juntada de fotografias que mostrassem as posturas físicas exigidas da reclamante durante a realização dos exames. No mais, é preciso destacar que a trabalhadora normalmente não dispõe de condições financeiras para contratar um assistente técnico. Eu nunca vi trabalhadores apresentar assistente técnico na perícia. Eu vejo a empresa, o trabalhador não. Porque não tem dinheiro para isso, né? Eu não posso pagar. Então, estando desempregada, no caso, o trabalhador está desempregado, a maioria dos procuradores de justiça do trabalho não trabalham mais, estão desempregados. Então, o que torna mais premente a juntada de fotografias e outros meios que permitissem realmente demonstrar que foram, de fato, realizados aqueles testes, aqueles exames. Então, eu, em primeiro lugar, eu já não sou favorável a perito fisioterapeuta. Quem faz perito, para mim, é o médico. O médico é que tem que dizer a doença, não o fisioterapeuta. Ele não é capacitado para isso, com todo o respeito que eu tenho aos fisioterapeutas. Eles fazem os exercícios para a gente ficar bons. E graças a Deus que eles existem, uma função digna, digníssima. Mas para dizer a doença, quem tem que dizer é o profissional médico e não o fisioterapeuta. Nós aceitamos os fisioterapeutas. Agora, um fisioterapeuta que vem a juiz dizer que ele não é obrigado a fazer fotos para mostrar que fez os exames, quando uma trabalhadora que é aluna da UFAL, se eu não me engano, ela faz curso de ciências contábeis, se eu não me engano, uma pessoa esclarecida, diz que ele ficou o tempo todo sentado e que não fez esses exames dela, à exceção de um único exame, e ele diz que ela não tem doença nenhuma, e se ela é digitadora, é muito provável, pelo trabalho que ela faz, que tenha. É muito provável, eu não sei se ela tem. Então, o que eu estou entendendo é que esse data vinha do doutora Ana, eu estou entendendo que, pela nulidade dessa perícia, determinando a baixa dos autos da vara de origem, para que seja reaberta a instrução, determinar a realização de uma perícia, dessa feita com a juntada de registro fotográfico dos exames e testes físicos realizados. O perito é o auxiliar do juiz. Se ele diz que não é obrigado a mostrar, se esse perito, eu fosse juíza do primeiro grau, ele estaria fatalmente excluído da vara que eu fosse juíza, do meu controle de perícia. Eu não queria um perito que não é obrigado a mostrar, ele apenas diga que faz os testes, quando o outro lado contesta. O advogado impugnou o laudo. Foi dado vistas para ele responder, ele disse que fez, mas não juntou. E assim, eu posso fazer uma sentença sem mudar a fundamentação? Se eu não posso como juiz, é ele que é auxiliar do juiz, também não deve fazer. Então, eu encaminho pela nulidade. Eu peço bem a doutora Anne, mas para mim essa perícia não é válida. Encaminho pela nulidade da perícia para que vá basta usar essa vara de origem para que sejam feitos uma nova perícia. Eu não sei se a moça está doente ou não. Agora, o que eu não posso é acreditar que ela não está quando ele mesmo não me prova os exames que foram realizados na trabalhadora. É como encaminho o meu pedido de vista.
Bom, eu vou manter meu voto na sua integralidade e manter a perícia. Primeiro, porque o perito é, no caso, é um auxiliar da justiça. Quando ele foi designado, não houve nenhuma impugnação. E o assistente técnico, se o reclamante requerer e não tem condições para pagar, se tem condições de se pagar pela própria União, tanto o laudo pericial quanto o assistente requerido pela parte. E isso não foi feito. Não há obrigatoriedade alguma, em canto algum, de nenhum perito apresentar fotografias dos exames que ele fez. Ele tem credibilidade suficiente para dizer que, da forma como ele fez, ele chegou àquela conclusão. Mesmo porque o fato de frequentar uma escola universitária federal não indica que ela tenha condições de avaliar e analisar se aquele perito fez e as perguntas que ele fez iam concluir ou não pelo que a conclusão que ele chegou. Tenho certeza que se a perícia, na forma como está posta nesse processo, se fosse favorável ao reclamante, teria sido aceita. E outra coisa, o laudo referencia que entre a perícia e a dispensa da empregada já existe um intervalo de 2 anos. Atualmente, as queixas dela e sintomas se referiam apenas às mãos, estruturas não referenciadas nos exames trazidos aos autos, ao tempo em que trata das atividades exercidas pela reclamante desde agosto de 2009, que é um estágio de 8 horas por dia e curso de graduação no período noturno, tarefas que exigem digitação e escritas, ações diretamente relacionadas aos atuais sintomas descritos na mão. E ele chega à conclusão que não apresenta incapacidade funcional dos ombros e encontra-se apta para o trabalho habitual, não tendo havido nenhum nexo de causalidade entre o que ela fala 2 anos após a despedida e o que ela fazia no seu trabalho. Outra coisa que me preocupa também é essa questão das fotografias diante da lei da proteção de dados. Deve também haver, agora entendo, uma autorização da própria pessoa para que essas fotografias sejam divulgadas. E registro, insisto, não há nenhuma obrigatoriedade, em canto algum, do senhor perito apresentar as fotografias dos exames que ele tenha feito. Essa questão de perícia ser por fisioterapeuta ou médico, há muitos anos, desde que eu estava convocada neste tribunal, que sempre houve essa discussão. Eu sempre achava que deveria ser médico. Mas, entretanto, em alguns casos como esse, o médico pode até dizer o que ela tem, mas isso não significa que ele possa dizer se ela está em condições ou não de exercer o trabalho dela. Entendo, mudei a minha perspectiva, mesmo porque vi que o fisioterapeuta, em relação a questões ergonômicas, são os mais capacitados para deferir ou não essas condições, que, nesse caso específico, ou qualquer outro caso que trate dessas mesmas doenças ergonômicas, só podem ser detectadas em que nível se encontra por um fisioterapeuta e não por um médico. A imagem pode detectar as coisas, a doença em si, mas não significa que aquela doença vai permanecer até o fim da vida da pessoa e que vai impossibilitar ela. Apenas o fisioterapeuta que poderá definir se aquela situação existente à época da imagem permanece ou não permanece, de veio de quê ou de onde. Então, eu vou manter meu voto por conta nesse sentido.
Doutora Ana, eu só quero esclarecer o seguinte. A senhora disse que se essa perícia fosse mantida para a trabalhadora, sim, ela seria aceita. Eu digo à senhora que se eu fosse a relatora desse processo, ela só seria aceita se a reclamada não tivesse questionado. Porque se a reclamada tivesse questionado, dizendo que não foram feitos os exames, eu faria do mesmo jeito que estou fazendo agora. Porque eu entendo
que não estou dizendo que a senhora faria diferente.
Não, eu sei, doutora, mas eu só estou dizendo.
De forma alguma.
Isso eu poderia ser. Se a reclamada que tem um advogado, que é um técnico, que é para defender o seu cliente, se ele não disser nada, não foi o caso aqui. Poderia ter passado. Ou se ela ganhasse ou se ela perdesse, poderia.
Doutora, eu não
se
vou,
o
eu
advogado não tivesse questionado isso, eu também teria passado. Porque a gente obedece o técnico. Nós não somos peritos. Eu disse que o fisioterapeuta não é para dizer doença, e não é mesmo. A função dele é para fazer os exercícios para melhorar a doença, orientado pelo médico. Pelo médico. Isso é a função do fisioterapeuta. Agora, se ele está dizendo que ela não está doente, ele está ultrapassando o limite dele. E ele nem fez os exames. Né? E se ele não fez exame, se o advogado da reclamante não tivesse dito nada, eu teria concordado totalmente com o seu voto. Agora, ele disse. A mesma coisa eu faria com a empresa. Se a empresa levantasse a questão, porque para mim não interessa quem ganha. Pode ganhar o trabalhador ou a empresa. O que eu quero é que seja feito justiça. Né? Eu estou vendo aqui uma trabalhadora que não é uma analfabeta, é uma pessoa esclarecida, passar numa federal não é qualquer um que passa, entendeu? É uma pessoa estudiosa, e principalmente uma pessoa de poucos recursos econômicos, que a gente sabe que se ela está desempregada, ela não tem recursos. Então, é uma situação difícil para ela. E se ela disse que não foram feitos esses exames e o perito não mostrou, ainda teve a ousadia de dizer que não era obrigada a mostrar, tenha paciência. Eu não posso considerar um laudo desse. Então, eu vou manter mesmo a minha divergência. Se eu for vencida, garanto aos senhores, não serei convencida, vou ser só vencida. Aí seja feita a vontade de Deus. Doutor Laerte?
Não, eu só quero dizer o seguinte, o fato de eu ter frequentado uma faculdade não me dá nenhum conhecimento nessa área. Absolutamente
não, não é conhecimento na área. Ela não tem nenhum conhecimento. Ela simplesmente
eu não sou ignorante, mas se eu for para algum lugar e alguém me disser é isso e isso, eu vou ter que aceitar porque eu não conheço, eu não tenho conhecimento do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Doutora Eliane, por favor, eu fiquei calada quando a senhora falou. Por favor, deixa eu falar. Pronto, aí a senhora fala, eu falo, a senhora fala, eu falo. Eu não vou interferir na sua fala, por favor, não interfira na minha também, não.
Eu estou entendendo o que a senhora está dizendo.
É dessa forma que eu voto.
Doutora Epe.
Não, doutora Eliane, eu estou acompanhando a doutora Anne, como já registrei na sessão anterior, porque nós temos um laudo pericial. Eu disse na sessão anterior, não é dos melhores, mas ele convence. Ele convence. É um laudo técnico. E não vejo nos autos uma contraprova produzida pela reclamante. Eu certo que o juiz não está adstrito ao laudo, mas ele também tem que ser baseado numa prova técnica, e não há essa prova técnica. E a reclamante teve a oportunidade de produzir. A lei a faculta.
Mas
e o laudo pericial. E o laudo pericial é conclusivo. Quando nós vamos para a inicial, verificamos que a reclamante é uma jovem de 23 anos, trabalhou um ano e poucos meses para a reclamada. Quer dizer, eu não vejo como a penalizar a empresa diante de um laudo que conclui que não há incapacidade. E quando nós analisamos o laudo de ponta a ponta, realmente se conclui que não há. E não há contraprova. Sem a contraprova, eu não tenho capacidade de dizer que o laudo não está tecnicamente perfeito. Ele pode não ter uma redação das melhores, mas tecnicamente eu não posso contradizê-lo. Eu peço vênia, Vossa Excelência, doutor, para acompanhar a relatora nesse ponto.
Pois não, doutor, mas eu acho que tecnicamente eu posso sim, e o juiz é o técnico dos técnicos. Entendeu? Ele pode sim. No caso aqui, é muito claro a prova de que ela não fez a prova. Ele não fez os exames. Ele não mostrou esses exames. Por que, se ele tivesse feito, por que, ele não mostrou? É muito claro. Eu não estou penalizando a empresa, nem quero penalizar nenhuma empresa. Eu estou anulando um laudo para fazer um outro laudo que a gente possa ajudar com consciência. Se o técnico diz que fez as provas, eu peço para ele mostrar, ele diz que não fez e que não era obrigado a fazer, para mim, tenha paciência, esse laudo não tem valia. E eu acho que o juiz pode sim. O técnico dos técnicos é o juiz. É ele que pode fazer. Agora, claro, eu sou vencido, senhores. A maioria eu vou ter que concordar. Então, mas eu não acredito que o laudo técnico dele está correto, não. Estaria se ele tivesse me mostrado as provas, que eu me convencesse. Mas ele não me convenceu. Como é que eu posso aceitar um laudo que eu não estou convencida como juíza? Não tem como. Doutora Adalgisa, vamos colocar por maioria com a relatora.
Doutora Eliane, nesse caso aí, em relação a essa nulidade da perícia, e no mérito propriamente dito?
No mérito, eu encaminho para a vara, para fazer. Eu não concordo com o mérito, porque eu não posso me basear no mérito na perícia, porque eu não tô me sentindo segura, tô pisando numa areia movediça. Eu não posso.
Então, doutora... Se a senhora foi vencida na nulidade, tem que se manifestar, obviamente, sobre o mérito. Eu acho que já mandou uma pergunta.
Pronto, é para me manifestar agora. Agora não, eu vou levar o voto para fazer. no caso. Eu não vou fazer agora. Eu aí você me encaminha para fazer o médico. Volta os autos para mim para fazer, anular, ver se tem, né? É difícil para mim. Porque eu não estou convencida de que o exame básico que vai me guiar no técnico, tá bom? Como é que eu vou julgar isso aí? Eu vou examinar com mais calma, de repente. Em princípio, eu não vejo como acolher, mas quem sabe. Então, encaminhe para o meu gabinete para ser apreciado o mérito na nulidade.
Então, por maioria, é rejeitada a preliminar. Nulidade da perícia e prorrogação de vista da doutora Eliane para análise do mérito.
Para análise do mérito.
Vamos agora iniciar para eliminar e, por maioria, excluindo os honorários.
Sim.
Contra o voto da doutora, da relatora, que negava provimento e mantém os honorários.
Sim. Em questão dos honorários, eu até acho que o doutor Nino vai ganhar. No futuro.
Eu? Não.
Vai?
Não, porque o doutor Laerte está divergindo de mim.
Não. Aqui não, não nesse processo.
Ah, sim, eu não vou ganhar nada. Eu só estou aplicando a lei.
O seu
não ganhamos nada.
Tem muitos adeptos aí. Mas
não tô ganhando, eu não ganho nada nisso. Eu estou ganhando tinta aqui, mas...
ganhava sentido de
lei. Não, eu não teria votado... Eu não teria votado pela inconstitucionalidade do que foi votado neste tribunal. Gosto sempre de dizer, foi unanimidade, eu não estava presente. Eu não votei na sessão.
Eu sei, então, mas mesmo que a senhora tivesse votado, talvez tivesse sido vencida.
Seria vencida, mas não seria unanimidade o que decidiram. Seria por maioria. Isso é muito importante. Unanimidade é uma coisa, por maioria
claro,
é outra.
Claro, concordo.
Aí abaixa o nível de autoridade, se fosse o caso.
Também concordo. Inclusive, há condições de outro tipo de recurso, se não for por maioria.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Há mais tempo de...
Por isso que eu gosto sempre de deixar claro que eu não estava presente na sessão, por isso foi unânime, senão seria por maioria.
Eu acho que, mesmo a senhora não presente, o seu entendimento atual provavelmente vai ser acolhido pelo STF. Porque o texto eu já estava
aguardando. É isso que eu estou aguardando. O que o Supremo decidir, eu vou adotar.
No final, a senhora vai, sim, a gente tem que adotar. Mas provavelmente nós seremos.
Ao contrário ao que eu penso.
Temos que nos dobrar o STF. Né?
Com certeza.
Né?
Com certeza.
Então, porque está indo para lá, né?
Já está lá, já tem o Adin lá. É porque eles não decidiram ainda.
É. Então. Um dia, infelizmente, mas vamos ver, né? Eles é que dizem, a gente obedece. Vamos para a próxima da Gisa.